Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
A partir de agora, você fica com a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de março, isso mesmo, véspera do Dia Internacional da Mulher. E eu acho que o nosso coordenador, Renato Nogueira, já fez de propósito. Porque como é véspera do Dia Internacional da Mulher, né, que é amanhã, dia 8, aí ele falou assim, ó, amanhã quem apresenta o jornal com você é a Suzy Luz. É, a mulherada hoje aqui tomando conta da bancada do Jornal do Meio-Dia. Pois é, então deixa eu desejar uma ótima tarde aos nossos ouvintes. Obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e hoje Suzy Luz está aqui comigo. Boa tarde para você, Suzy. Feliz sexta-feira.
Obrigada, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Da Gabriela, eu tô achando esse som estranho, não sei se o Renato estiver aqui.
Não, já saiu.
Já saiu? Mas tá geral aqui, estranho. Não sei
estranho.
Que aconteceu.
Eu tô sem retorno.
Mas dá pra ouvir, dá pra entender. Os ouvintes falam aí no WhatsApp se dá pra entender o que a gente tá falando assim perfeitamente.
É, alô Renatinho.
E boa tarde pra você, hoje é aniversário do Marcos Bezerra, né? Seu parceiro aqui de bancada.
Exato, ele tá de folga hoje, né? Sumiu, nem deu sinal de vida lá no grupo do WhatsApp da gente, todo mundo parabenizando. Tá aprontando alguma coisa.
Deve estar fazendo uma festa, deve estar
no clube da praia. Festa, né? Ou tá na praia.
Ou malhando.
É, malhando, né? Porque ele não perde. Eu encontro com ele todo dia na academia. Ontem, quando a gente se encontrou, minha personal... Pois é, até falou, deixa eu registrar logo esse momento aqui, porque é aniversário de Marcos Bezerra, porque a Nath é ótima nisso, né?
E já faz sua homenagem também.
É, pois é.
O Marcos Bezerra, dois musos fitness aqui da Gabriela FM, né? A Kátia Gomes e o Marcos Bezerra. O Marcos, ele é frequente ali, né?
Ele é mais fitness
na
do que
academia.
Eu.
Mais fitness todo mundo.
Ele
aqui,
vai todos os dias. Eu vou 3 vezes, 4 vezes na semana.
Como diria a Jemima, melhore.
Verdade. Ó, deixa eu desejar um parabéns especial para Marcos Bezerra, aniversariante do dia, tá de folga, aproveitando aí, né, Marcos? Feliz aniversário, saúde para você, muitas bênçãos em tua vida, tá? E brinde a vida mesmo, comemore bastante e aproveite o seu dia, tá bom, Marcos Bezerra? Feliz aniversário, feliz aniversário a todos os aniversariantes do dia. Sintam-se abraçados por nós aqui. Nós hoje estamos tomando conta que a mulherada, não é, Suzy Luz?
Verdade, gente.
E amanhã, Dia Internacional da Mulher.
Amanhã eu já sei que eu vou tomar café da manhã especial aqui.
Como assim? Tô sabendo.
O Renato Nogueira vai mandar flores aqui pra gente.
Eu fui dar
o café da manhã. Você não, mas você tá de folga.
Eu tô de folga, né?
Amanhã eu tô aqui no
estúdio.
Manda
em casa, manda lá em casa.
Então, Renatinho, ou ele manda ou a faca tá no pescoço dele, já viu?
Manda uma cesta de café da manhã pra mim.
Amanhã tem programação, inclusive, especial, né, do dia Internacional da Mulher. Tem. Daqui a pouquinho a gente anuncia aqui pra gente. O pessoal da Polícia Militar veio aqui hoje mais cedo, né? Diz que mandou até pra você também no seu WhatsApp.
Sim, mandou,
um convite
mandou, verdade.
Pra que a gente possa fazer aí pros ouvintes da Gabriela FM.
Verdade, verdade. Inclusive eu vou... Nesse instante a gente vai divulgar também essa programação massa aí da Polícia Militar. Eu acho bacana essa iniciativa, tá? É, desses homens e mulheres que atuam na segurança pública. Porque, realmente, a gente tem que tirar o chapéu pra Polícia Militar da Bahia, né? Nós temos grandes policiais... Tanto homens como mulheres aí. E essa ação é muito bacana. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Agora, lembrando aqui de novo, ontem o Jornal do Meio Dia completou 8 anos no ar. E aí eu até disse, e a Suzy Luz faz parte também dessa história, que o Suzy esteve comigo um período, né, fixa no Jornal do Meio Dia. Aí depois o Marcos retornou, porque o Marcos mudou de horário por questões particulares. Depois ele retornou. Então... o que eu expliquei aqui ontem, né? Marcos, Suzy, Renato e Coutinho estão esses 8 anos aqui comigo, me suportando esses 8 anos, né, Suzy e Luz?
É uma tarefa difícil, às vezes, mas às vezes é leve e fácil. Essa mulher maravilhosa, a gente parabeniza você, viu, por conduzir tão bem assim esse programa. Porque se não fosse você, o Jornal do Meio Dia não existiria, né? Então você traz aí essa informação com qualidade, feita com muita maestria. A gente parabeniza você por toda a sua competência no Jornal do Meio Dia. Eu fico muito feliz em ganhar de vez em quando uns Pix da Kátia para apresentar o Jornal do Meio Dia. Inclusive ontem eu pensei que você ia liberar um Pix, assim, sabe?
Eu tô vindo trabalhar.
Não,
você quando resolveu, eu for viajar...
Você resolveu trabalhar. Hoje era para ser também esse Pix, mas você resolveu trabalhar. Mas acontece.
Vou programar uma viagem aí, te aviso.
Perfeito, Kátia.
Pode ficar tranquila, vou ter muitas viagens esse ano.
Muitos Pix pra Suzy.
Em nome de Jesus. Bem, gente, o seu, nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira, dia 7 de março, está no ar e é um oferecimento. Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Então, Mix Matheus, oficialmente inaugurado, né, desde as 8 da manhã de hoje, né, de portas abertas já em Ilhéus. Oferecimento Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano. Anote o WhatsApp, 73999068202. Vou falar na Margram, preciso mandar um parabéns especial para ele. A gente estava de folga, não estava tendo programa, mas lembrei que dia 2, agora recente, foi aniversário de Paulo, da Margram. Paulo, parabéns para você, viu? Saúde sempre, meu amigo. Continue esse grande empreendedor aí, tá? Que você é, junto aí com seus familiares. Um abraço a todo, um abraço para Paulo da Margram e a toda a equipe da Margram lá em Itabuna. Vanessa, um beijo para você. Em breve, uma filial da Margram em Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: médicos defendem mamografia preventiva a partir dos 40 anos. Olha, gente, isso é muito importante, né? Há muitos anos eu ouço isso de médicos, médicos especialistas em mastologia, oncologistas, a importância, né, da mulher fazer a mamografia preventiva pelo menos uma vez por ano, a partir dos 40 anos, né? E existe projeto aí de plano de saúde querendo mudar isso, tá? Isso é um absurdo. Eu espero que isso não seja aprovado e que continue essa mamografia a partir dos 40 anos. E essa matéria aqui é em destaque, né? O mês da mulher, que se vocês sabem, mês de março é o mês da mulher, e a mulher fica em destaque aí durante todo o mês. Vamos de Folha de São Paulo. Bancos terão de excluir chaves Pix de quem está irregular na Receita Federal. Então procure já saber como é que está a sua situação na Receita e regularize, tá? Jornal O Estado de São Paulo: contra a inflação, governo zera imposto para importar carne, café, açúcar e massas. Jornal O Globo: governo zera taxas de importação de carne, azeite e café para tentar conter preços. O mesmo assunto do Estadão, hein? Vamos de jornal O Estado de Minas: pente fino no Pix. Sobre o que eu acabei de falar também em relação à manchete da Folha de São Paulo. Jornal O Tempo: 8 milhões de chave Pix têm risco de serem excluídas. Corre na Receita, hein? Vai ver sua situação por lá. Jornal Zero Hora: governo reduzirá imposto para conter alta de comida. Vamos ver, né, minha gente? Jornal Extra também fala sobre o Pix. Pix muda regras para reforçar a segurança. Vamos de jornal Diário Gaúcho: prepare o bolso, passagem vai subir. Eita, o brasileiro não tem um dia de tranquilidade, minha gente. Jornal Correio do Povo: governo anuncia medidas para baixar o preço de alimentos no país. Tomara, né, que realmente funcione na prática. Vamos de jornal Correio da Bahia: Salvador lidera alta no preço dos imóveis entre as capitais. Jornal O Dia: 8 milhões de chaves ligadas ao CPF podem ser suspensas. Famosa chave Pix. Jornal, vamos de Jornal Correio Brasiliense. Contra a inflação, governo zera alíquota de alimentos. Jornal de Brasília também fala sobre a questão do Pix. Bancos vão excluir Pix de quem tem CPF ou CNPJ irregular. Eita, que muita gente aí vai se chatear, hein? Jornal... Cadê, gente? Cadê? Jornal NH. Combate ao feminicídio é desafio diário no Rio Grande do Sul. Jornal... Cadê, gente? Aqui pulou o negócio. Jornal O Povo. O governo lança pacote para baratear alimentos. E jornal JC Pernambuco, que é o Jornal do Comércio, aliás, informa, o governo vai zerar imposto para enfrentar a alta dos alimentos. Então, hoje, em destaque nas manchetes de jornais, foi essa questão do governo que quer zerar imposto para enfrentar a alta dos alimentos, e também a chave Pix aí, de quem tem CPF ou CNPJ irregular diante da Receita Federal, e aí podem ser cancelados, tá? Essas chaves Pix podem ser canceladas. Então, fique atento e procure a Receita Federal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 20 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então já pode enviar sua mensagem para o 98829-1029. Aqui no noticiário regional, vamos de Ilhéus em Destaque. Então vamos fazer aqui o balanço do Carnaval de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus divulga aí o balanço do Carnaval 2025. Em um levantamento conjunto entre as secretarias municipais, a Prefeitura de Ilhéus publicou o balanço do Carnaval deste ano. Os números incluem as ações das pastas e o impacto da realização das festas na cidade entre os dias 1º e 4 de março. O circuito oficial contou com shows em 3 palcos e apoio a blocos de rua. Então, foram 32 atrações musicais que se apresentaram, totalizando 56 horas de shows nos circuitos do bairro Hernani Salles, na Ponta da Tulha, em Olivença, com o apoio da prefeitura, e 20 blocos animaram as festas nos bairros da cidade. Em relação ao turismo, durante o período, 17.220 passageiros passaram pelo aeroporto Jorge Amado, enquanto 5.368 pessoas chegaram em 2 navios de cruzeiro. O setor hoteleiro registrou 100% de ocupação. Em relação à economia, o carnaval movimentou mais de 100 milhões de reais na cidade, segundo a estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. E o faturamento do setor cabaneiro chegou a mais de 5 milhões. Já os vendedores ambulantes presentes nos 3 circuitos arrecadaram pouco mais de 1 milhão, representando quase 1 milhão e meio, né? Representando um crescimento de 70% em relação ao ano passado. Já a segurança, balanço informa, a Guarda Municipal registrou 2 ocorrências, 38 atendimentos e 40 ações de prevenção à violência em 294 patrulhamentos e abordagens. Nas praias, o Corpo de Salva-Vidas realizou 1.800 ações de prevenção e contabilizou 21 resgates e afogamentos sem nenhuma morte. Por meio dos fiscais de postura, 94 ações de prevenção e a materiais, né, não autorizados foram realizadas na entrada do circuito. A pasta da Políticas para as Mulheres informou que, no total, 6 ocorrências de violência contra a mulher foram registradas. A equipe distribuiu 8.500 leques Ventarola, com orientações sobre o combate ao assédio, abuso e crimes contra a mulher. E a pasta de Serviços Urbanos informou que os serviços de limpeza e organização dos locais do circuito envolveram 250 trabalhadores. Foram 186 árvores podadas, 456 toneladas de resíduos coletados e 529 serviços de instalação elétrica também realizados. Então, já a infraestrutura, as avenidas e ruas próximas aos circuitos passaram por ações de patrulhamento, tapa-buracos e revitalização. Também foram realizadas manutenção em 14 pontos de drenagem, substituição de manilhas no pontal e desobstrução de bueiros em diversos bairros da cidade. A saúde e assistência social disse que as equipes de saúde estiveram presentes nos 3 circuitos, com transporte disponível para unidades de maior complexidade, foram oferecidos serviços de avaliação clínica, aferição de pressão arterial, glicemia e curativos, além da distribuição de preservativos. Na assistência social, foram realizadas 23 abordagens com acolhimento e encaminhamentos diversos. Aí tem um resumo aí do trânsito, né, com a Sutran, que atuou na organização das vias, né? O efetivo foi ampliado de 35 para 40 agentes. O meio ambiente também informou que contabilizou 41 eventos vistoriados, 25 monitoramentos sonoros e 25 equipamentos sonoros não autorizados. A pasta da comunicação, a superintendência, né, disse que a cobertura da festa gerou 143 publicações nas redes sociais, 6 mil fotografias e 16 envios de release à imprensa. Mais de 497 mil pessoas foram alcançadas. No geral, o saldo do Carnaval de Ilhéus se mostrou muito positivo, movimentando a economia, valorizando a cultura local e se destacando pela organização e segurança. Eu vi alguns comentários desse tipo nas redes sociais, né? As pessoas comentando, Suzy, sobre esse carnaval cultural em Ilhéus, né? Comentando também o apoio aí da prefeitura em relação a este período de carnaval.
Valorizar, né, esse período e as culturas, né? A cultura, assim, riquíssima daqui da cidade de Ilhéus. É algo que é importante mesmo.
Exato. Bem, vamos mudar de assunto? Vamos falar, Suzy, sobre essa ação do PROCON em Ilhéus. PROCON deflagração em agências bancárias, né, da cidade.
Pois é, ontem o PROCON de Ilhéus deflagrou uma fiscalização contra as agências bancárias aqui em Ilhéus. Segundo o coordenador do PROCON, o Wagner Aires, essa ação busca garantir que os bancos cumpram as normas do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e ofereçam também um atendimento adequado aos clientes. Três fiscais vistoriaram 5 agências bancárias aqui em Ilhéus. A ação, conforme o PROCON, busca alertar as instituições financeiras sobre a necessidade de melhorar a logística de atendimento, reduzindo o tempo de espera dos consumidores. A demora excessiva nas filas, além de causar transtornos, gera o chamado tempo de desvio produtivo, prejudicando o cidadão que poderia estar exercendo outras atividades, né, como trabalho, consultas médicas ou até momento de lazer. Os bancos que estiverem em desacordo com a legislação vão ser notificados conforme o artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 42 do Decreto Federal. A ação reforça o PROCON, protege os consumidores de eventuais abusos e também assegura que os bancos eles cumpram as suas responsabilidades, garantindo um atendimento mais eficiente e mais respeitoso. Kátia?
Importantíssimo, né? Porque é difícil você chegar num banco para resolver algo e ficar só aguardando ali 40, 50 minutos ou até mesmo uma hora, né?
Ou então ficar, né, parado na fila, no sol. Eu canso de passar ali às vezes e tá aquelas filas enormes dos bancos ali, o pessoal precisando de atendimento e tendo esse tempo todo gasto ali para poder ter um atendimento.
Exatamente.
No banco.
Inaceitável, né? Os bancos faturam tanto, então tem que ter estrutura adequada para atender os clientes. São 12 horas e 27 minutos, vamos mudar de assunto, vamos para a área da saúde. Olha que notícia boa, o Hospital Regional Costa do Cacau volta a realizar cirurgias cardíacas. O Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, gerida pela Fundação Fabamed, em Ilhéus, voltou a realizar cirurgias cardíacas em fevereiro deste ano. A unidade é referência em assistência integral para doenças do coração, realizando procedimentos de média e alta complexidade, além de atuar no diagnóstico e no tratamento. No último mês, o Hospital Regional Costa do Cacau realizou 3 implantes de marca-passo e 5 cirurgias de revascularização do miocárdio, que é a ponte de safena, e aí com circulação extracorpórea. Com os 8 procedimentos realizados pela equipe do médico Sidney Nardelli, o hospital retoma a média de cirurgias realizadas mensalmente em 2024. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram realizadas 51 intervenções de alta complexidade. O senhor José Saturnino Rodrigues, presidente da Fundação Fabamed, destaca que a manutenção e a ampliação do serviço ofertado é muito importante para a saúde pública do interior da Bahia e declarou: retomamos as cirurgias cardíacas, nos meses seguintes realizaremos mais, aumentando os nossos índices de procedimentos. Nosso objetivo é contribuir para atender as demandas necessárias dos usuários do SUS com excelência e assistência humanizada. Importantíssimo essa questão aí das cirurgias cardíacas sendo realizadas aqui no Costa do Cacau. Assim, quem realmente precisa não tem que ir para Salvador ou outra região do estado. Bem, como a gente está falando de saúde, deixa eu comentar aqui sobre a ação em homenagem às mulheres realizada ali hoje na unidade de saúde da Avenida Esperança, que é a UBS Esperança, né? A gente teve café da manhã por lá, recebendo aí muitas mulheres ali do bairro. Cerca de 50 mulheres passaram por lá. Conversei com a Aline Andrade, a gerente da UBS Esperança, e ela falou que cerca de 50 mulheres passaram por lá, acompanharam palestra, né, uma palestra motivacional. Também muitas passaram por limpeza de pele, maquiagem, fizeram sobrancelha, conseguiram também marcar exames de ultrassom de mama, ultrassom da endovaginal e também de tireoide, tá? Que são exames importantíssimos aí para a saúde da mulher, né? E elas, eu conversei com algumas, elas estavam muito felizes, dizendo que foi muito bom esse momento, essa manhã de sexta-feira em homenagem às mulheres, que elas estavam muito satisfeitas com essa ação lá. Então, eu quero aproveitar, mandar um abraço a todas as mulheres que eu conheci hoje nessa UBS, tá? Inclusive a Silvia, Juliana, né, muito simpáticas, ouvintes da gente também. Aproveitar e mandar um abraço aí para toda a equipe lá do posto. É muita gente, mas a gente precisa mandar um abraço porque eles não perdem o Jornal do Meio-Dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Aline Andrade, que é gerente lá da UBS da Esperança. Daniele, Aurineia, Jomária, Meire Bonfim, Larrene, Walter, Edson, Duda, a Edna, a Andréia, a Jocélia, as enfermeiras Érica e Márcia, os médicos, doutora Jamile Lopes, doutor Murilo Cunha, também mandar um abraço para Adriana, Ronald e Marjori, também fazem parte lá do posto. Então, parabéns a todos vocês por atender tão bem lá os moradores ali do entorno, porque eu ouvi muito bem isso lá e eu gostei de saber que as pessoas são bem atendidas por lá. Bem, 12 horas e 31 minutos, vamos logo a um rápido intervalo, Suzy? Na volta a gente libera a participação do ouvinte, também vamos ter a entrada do nosso repórter. Voltamos já. 102.9,
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos. O Nex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus, que acaba de ser inaugurado. Bem, são 12 horas e 38 minutinhos, como eu disse agora há pouco. A gente vai acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira!
Boa tarde.
Dona Suzy Luz, seja bem-vinda. Quanto tempo! Que saudades, Suzy! Mais uma vez, bem-vinda, ótima tarde, ótima sexta-feira e um bom trabalho para você também. Suzy, que está hoje na cadeira de Marcos Bezerra, aniversariante do dia de folga. Aqui eu desejo e estimo de coração muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, paz. Ô Marcão, dinheiro no bolso também vai bem, não é, Marcão? Felicidades, Marcos! Mas agora, você já está a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nesta sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Cidade de Ilhéus, morte, tragédia e tristeza. Um acidente automobilístico teve como vítima fatal um jovem de apenas 22 anos na região do Cururupi, na zona sul da cidade. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem, quinta-feira, tirando a vida de Emerson Andrade César, de apenas 22 anos, na BA-001, o trecho logo ali próximo a Cururupi. O Emerson era morador do bairro do Malhado e ele estava em sua motocicleta quando colidiu frontalmente contra um carro de passeio. O impacto foi tão violento que o Emerson sofreu um trauma grande na cabeça e morreu no local. A equipe do SAMU foi até o local do acidente, mas infelizmente nada pôde fazer, já que a vítima não apresentava mais sinais vitais. O estado de saúde dos ocupantes do veículo não foi informado. Lamentamos e externamos sentimento a essa família enlutada aqui na cidade de Ilhéus com a morte tão trágica de um jovem de 22 anos, o Emerson, morador do bairro do Malhado. Ainda na cidade de Ilhéus, manhã de ontem, quinta-feira, durante patrulhamento na Avenida Uruguaiana, também no bairro do Malhado, a guarnição da 68 CIPM abordou um indivíduo que, durante a busca pessoal, foram encontradas 130 pedras de crack. Diante dos fatos, o indivíduo e a porcaria foram apresentados à sétima cor, PIM, para a adoção das medidas legais cabíveis. Extremo sul da Bahia. Um acidente envolvendo dois veículos na BA-489 resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida. A colisão ocorreu entre os municípios de Prado e Itamaraju. De acordo com o que foi dito, José Paulo Chaves de Moura, de 42 anos, conduzia um Fiat Uno Mille quando foi atingido por um Fiat Siena, que era conduzido por Alexandre Costa da Silva, de 41 anos. Com o impacto, Alexandre Costa sofreu lesões, mas não corre o risco de morte. Por outro lado, José Paulo, que estava no Uno Mille, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA do Prado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Alexandre Costa permanece em observação médica. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e registrou o caso na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Ainda, município de Teixeira de Freitas, manhã de ontem, quinta-feira, agentes da Polícia Penal flagraram uma mulher tentando entrar com drogas e outros materiais ilícitos no conjunto penal de Teixeira de Freitas. Segundo informações, a suspeita foi flagrada diante uma revista de visita portando 5 pacotes de papel seda para enrolar cigarros de maconha, 12 cigarros de palha, 200 gramas de maconha e R$200 em espécie. Todo o material seria destinado ao filho da suspeita, que está preso no conjunto penal. A mulher foi identificada como Claudileia Ferreira de Novaes, 47 anos de idade, moradora da cidade de Nova Viçosa, também no extremo sul baiano. Após o flagrante, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Territorial de Teixeira, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, de acordo com o artigo 33 do Código Penal Brasileiro. As drogas seriam para o filho da acusada, que está interno. Olha, ainda no extremo violento sul de nossa Bahia, assim também como todo o estado, na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 19h20, um jovem identificado como Darlisson foi morto a tiros dentro de uma lanchonete no bairro Juca Rosa, na cidade de Eunápolis. Segundo testemunhas, Darlisson estava sentado na lanchonete quando foi surpreendido por criminosos armados que efetuaram diversos disparos. Ele ainda tentou correr para dentro do estabelecimento, mas foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A motivação do crime e a identidade dos atiradores ainda são desconhecidas e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Delegacia Territorial de Eunápolis. Sua viatura virtual da Gabi, com Marcos Bezerra a bordo, vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, lado a lado com as musas da Gabi, Kátia Gomes e Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 45 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
E Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. O que temos de mensagem de ouvinte, Suzy?
Kátia, o Newton César, lá no Alto do Carvalho, ele mandou aqui: boa tarde, Kátia, Suzy, meu nome é Newton. Eu tô aqui ouvindo o Jornal do Meio Dia e gostaria de parabenizar vocês aí pelo aniversário do jornal e parabenizar o Marcos Bezerra pelo aniversário dele. Manda um alô também pro Gilson Carregador, pra Meire, Camila e Silmara. Estamos ouvindo aí o Jornal do Meio Dia, o que diz o Newton lá do Alto do Carvalho, Kátia.
Então, um abraço para você, Newton, obrigada pela audiência.
Tem mais o Vinícius, né? Estamos aqui no Licor Iracema, parabenizando a Marcos Bezerra pelo aniversário dele. Papai do Céu abençoe com muita saúde. Um abraço também da Isabel.
Bacana.
Ai, que bacana. Obrigada, viu? Um beijo pra Iracema também, a tia lá do Licor Artesanal. Sempre acompanha o Jornal do Meio Dia, Iracema.
Sempre, Iracema, Jamile, Thiago. Um abraço pra vocês, tá?
Bom, tem mais aqui uma denúncia dos moradores do Alto Bela Vista. A ouvinte, ela não se identifica. Uhum. Estamos aqui no Alto Bela Vista, no Nelson Costa, e a gente não aguenta mais o barulho de som. Essa noite eu fui dormir, já era 3 horas da manhã. É um absurdo. O som muito alto, incomodando toda a comunidade aqui do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, é o que diz a nossa ouvinte, Kátia.
É, tem que ligar para a Polícia Militar, 190, tentar falar com a Polícia Ambiental, para que a polícia possa, né, tentar coibir isso aí, né? Chegar lá, conversar com o pessoal. Quando que tiver, eu acho que aqui não tem ainda essa questão da patrulha do som, que eu acredito que vai ter, eu já ouvi falar. E aí, se surgir, né, quando começar a ter, a gente fala sobre o assunto aqui. E aí você vai poder ligar para essa patrulha do som. Mas, por enquanto, ligue para a Polícia Militar.
Tem mais mensagens aqui, Kátia. Kátia, Suzy, eu gostaria de fazer uma reclamação. O pessoal do setor de iluminação aqui no Alto Legião, no campo, os postes estão sem energia e a gente fica nas escuras à noite, colocando a vida de todo mundo em risco. É o que diz aqui o ouvinte, né? Chamando a atenção do setor de iluminação lá no Alto Legião, na região dos campos, ali no Alto Legião.
Lembrando que tem que ligar para o setor de iluminação pública, né? É um 0800, anote aí, 0800-721-0112. Então você liga e faz a solicitação, informa o nome da rua, qual é o poste, para que a lâmpada seja trocada, tá? Sem fazer esse registro lá não tem como. Você tem que ligar e fazer esse registro, tá certo? Mais alguma coisa?
Tem sim, Kátia. Kátia, Marcos e todos do Jornal do Meio Dia, eu sou o Damião de Banco Central. Eu gostaria de agradecer ao Jornal do Meio Dia por terem chamado a atenção da Coelba na quinta-feira. A energia, graças a Deus, chegou, então gratidão a todos aí da Gabriela.
Aleluia, né? Porque, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo em Ilhéus? Tantos bairros, comunidades que ficam sem energia. Carobeira ficou, se não me engano, 50 horas, né? No período do carnaval. Sem energia. Eu não estava aqui, mas eu acompanhei pela internet as pessoas falando sobre esse assunto. Isso é inadmissível, inaceitável, essa falta de respeito da Coelba com os ilhéenses. Porque de norte a sul, de leste a oeste, neste município, tem falta de energia. E no período do carnaval, que a cidade estava bem cheia, né, vários bairros sem energia, eu via pessoas falando: olha, aqui no prédio tal, X horas sem energia, olha... Gente, o que é isso? Até quando? Até quando isso, hein, Suzy Luz?
Faltou energia aí também? Foi no computador?
Quase.
Quase isso. E aqui no WhatsApp também, 988291029, muitos ouvintes parabenizando o Marcos Bezerra hoje, dando mais um giro em torno do sol. A Regina Vitória, ela tá lá no Salgados Vitória Régia, no mercado de artesanato, tá aqui parabenizando. Feliz aniversário pro Marquinhos Bezerra, muita saúde e paz. O Leonel, nosso ouvinte lá de São Paulo, manda um alô pra gente aqui, parabéns aí pro Marcos Bezerra. Um abraço pra você, viu, Leonel? Obrigada pela audiência. E tem ainda, meus amores do Jornal do Meio Dia, fala sobre o lixo aqui no Alto da Legião. A gente tá disputando espaço com ratos e urubus. Inclusive mandou foto pra gente, né, do lixão. Tá lá, céu aberto, lá no Alto da Legião, Kátia.
Não dá, né? Vamos recolher o lixo, Alta Legião e, claro, todos os demais bairros, né? Mais alguma mensagem?
Tá carregando as mensagens, Kátia.
Ah, deixa eu agradecer aqui também as mensagens que eu recebi em homenagem aqui ao Jornal do Meio Dia, né? Agradecer aqui. Cadê? Minha prima Kátia, um beijo pra você, obrigada. Ela parabenizou pelos 8 anos do Jornal do Meio Dia. Teve ouvinte também aqui no Instagram, que desde ontem mandou mensagem e eu não consegui comentar ontem no programa, porque eu só ouvi depois. Um beijo pra Rosana, obrigada. Ela disse: Kátia, eu sou ouvinte do Jornal do Meio Dia há 8 anos, ou seja, os 8 anos que o programa está no ar. E eu e minha mãe não perdemos, gostamos muito do Jornal do Meio Dia, tá? São jornalistas maravilhosos, ela disse. Parabéns. Obrigada, Rosana. Um beijo para você e para sua mamãe Aida. Obrigada ao Magno Souza, que também mandou mensagem, parabenizando pelo Jornal do Meio Dia. Obrigada. Tereza Oliveira está mandando aqui também. Boa tarde, Kátia e Suzy Luz. Passando para parabenizar Marcos Bezerra, que está completando mais 1 ano de vida. Feliz aniversário para Marcos, saúde para ele. Deus abençoe vocês. E um abraço, ela mandou um abraço para nós, tá? Obrigada, obrigada, Tereza. Obrigada mesmo, tá? Deixa eu ver. Ah, sim. Bem, 12 horas e 51 minutos. Deixa eu divulgar aqui, novamente, aqui um evento para vocês. Para quem quiser aproveitar esse evento, neste fim de semana, amanhã, dia 8 de março, às 7 da noite, aqui no Gabriela Center, aqui na sede dos Guaranis MC, tá? Vai acontecer o Motogrupo Dragons, Regional Ilhéus, convidando a todos para o batizado dos novos integrantes. Então, amanhã, às 7 da noite, na sede dos Guaranis, aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna. Bem, 12 horas e 52 minutos, vamos acionar novamente nosso repórter. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Valeu, Suzy! Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então vamos viajar juntinhos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste do estado, a polícia técnica da cidade de Jequié identificou o homem morto a tiros na noite da última quarta-feira em via pública no bairro do quilômetro 3. Inicialmente, o homem foi identificado pela alcunha de gás. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e na manhã de ontem, quinta-feira, a vítima foi identificada como Jabilson Alves Silva, de 28 anos de idade. A delegacia territorial, através da nona Corpim, instaurou inquérito policial para apurar o homicídio depois de mais de 11 dias sem registros de mortes violentas na cidade de Jequié. E a polícia não descarta a possibilidade do caso estar relacionado com outros crimes na cidade. Olha, equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial do município de Casa Nova, no norte do estado, conseguiram prender, na última quarta-feira, um agricultor acusado de homicídio. O homem foi localizado na cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, para onde fugiu após ter assassinado a vítima, José Orlando da Silva. Fato este ocorrido no último domingo, dia 2. De acordo com o boletim de ocorrência, José Orlando trabalhava na mesma roça com um acusado e outro homem. Os três acabaram se desentendendo na noite do crime ocorrido no assentamento Luiz Nunes, zona rural de Casanova, após José Orlando alegar que fazia mais serviço na roça do patrão do que os outros dois. Sentindo-se afrontados, eles mataram a vítima a golpes de picareta. Em seguida, cavaram a cova e enterraram o corpo. De posse das informações, a polícia não demorou para localizar o corpo de José Orlando. As equipes passaram a fazer buscas e encontraram o acusado em Petrolina. Ele confessou ter matado Orlando com golpes de picareta e revelou que o seu comparsa o ajudou abrindo a cova e enterrando o cadáver. Até o momento, não há informações sobre o segundo envolvido no crime. Após ser preso, o acusado foi encaminhado à delegacia de Casanova, juntamente com a picareta utilizada para assassinar a vítima. Ele foi autuado em flagrante. Olha, uma casa lotérica foi arrombada na madrugada de ontem na cidade de Nazaré das Farinhas, aqui em nosso Recôncavo Baiano. Criminosos quebraram as portas do estabelecimento e danificaram o sistema de câmeras de segurança. Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão foram acionadas durante rondas na região e constataram o arrombamento. Os agentes iniciaram buscas para identificar os suspeitos, mas ninguém foi preso. Segundo informações, os assaltantes não conseguiram violar o cofre e nenhuma quantia foi levada. O responsável pela lotérica foi orientado a registrar a ocorrência na delegacia local. Olha que fato lamentável aconteceu no município de Lençóis. Acompanhe comigo, hein? Uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA, prendeu um homem em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, com resultado em morte na Chapada Diamantina, em Lençóis. Segundo informou a Polícia Ambiental, a equipe recebeu uma denúncia acompanhada de um vídeo que mostrava um cachorro sendo morto a golpes de facão. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã e de imediato os policiais foram ao endereço, localizaram o agressor e realizaram a condução do mesmo à Delegacia Territorial de Seabra, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A CIPA de Lençóis reforça que maus-tratos a animais é crime e pode resultar em pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda de animal. Outro fato lamentável em nossa Bahia, um homem identificado como Rodrigo Cordeiro Oliveira, 26 anos, ele foi preso no município de Serrinha por suspeita de violência doméstica. Segundo informações da Polícia Civil, Rodrigo teve a prisão preventiva decretada após ser investigado por agredir a companheira com uma taca. Taca é um objeto que se assemelha a um chicote utilizado para manejo de cavalo, o que eu também acho que é maus tratos bater no animal com uma taca. Imagine em uma mulher, principalmente amanhã sendo o Dia Internacional da Mulher. Mas de acordo com a polícia, a vítima registrou a ocorrência no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, né? No dia 26 de fevereiro, em depoimento, ela afirmou que foi agredida com golpes de taca e teve ferimentos em várias partes do corpo. O suspeito foi encontrado em uma loja enquanto trabalhava e encaminhado à Delegacia Territorial de Serrinha na última quarta-feira. Após ser preso, Rodrigo foi submetido a exame de corpo de delito e segue à disposição na justiça. Taca nele! A Polícia Civil elucidou o crime praticado contra um adolescente de 15 anos ocorrido na última quarta-feira em uma residência no bairro do Tombo, em Feira de Santana. O delegado Gustavo Coutinho informou que a jovem foi identificada como Ismara Santos Ramos. Ela era da cidade de Itaberaba e veio para Feira de Santana fugindo junto com o namorado de 16 anos de idade. Que este monstrinho já é suspeito de ser autor de diversos atos infracionais, como homicídio, tráfico de drogas e roubo. Ele também é suspeito de cometer o ato infracional análogo a feminicídio contra a jovem e está foragido, sendo caçado pela justiça. Um histórico desse com apenas 16 anos de idade. Sua viatura virtual da Gabi vai fechando esta semana que foi curtinha aqui no Jornal do Meio-Dia. Desejando um ótimo fim de semana para todos e, mais uma vez, muitas felicidades, meus parabéns ao aniversariante do dia, cabra fantástico este Marcos Bezerra. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua com elas, as rainhas do rádio, Kátia Gomes e Suzy Luz. Feliz dia de vocês amanhã, mulheres queridas, da Gabriela, de Ilhéus, da Bahia e de todo o Brasil.
Obrigada, Coutinho Neto. Feliz dia da mulher para as mulheres da sua vida também. Coutinho, um bom fim de semana, tá? Até a edição de segunda-feira do JMD às 12 horas.
Beijo grande pro Coutinho, beijo pra Carmen também.
Suzy, vamos pra última notícia?
Sim.
Vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão das medidas protetivas, porque um estudo do Tribunal de Justiça da Bahia aponta que mulheres negras e com mais de 30 anos são as que mais solicitam medidas protetivas de urgência. As mulheres negras são as que mais solicitam medidas protetivas de urgência em relação aos casos de violência doméstica na Bahia, aponta o estudo do Tribunal de Justiça do Estado. A pesquisa divulgada hoje leva em conta 380 processos de pedidos em diversas cidades. Os dados são referentes a pedidos feitos entre 2021 e 2023. O trabalho seguiu as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o GLPD, ou seja, nenhuma informação pessoal sobre as vítimas foi divulgada. E Suzy, de acordo com o levantamento de dados, o perfil da vítima de violência doméstica na Bahia é qual?
Pois é, negra, né, que engloba preta ou parda, de 30 a 39 anos, tem filhos em comum com o agressor, trabalha de forma autônoma, informal, solteira, tem ensino médio completo. Já o perfil do agressor é de um homem negro, entre 40 e 49 anos, autônomo, solteiro e com ensino médio completo. Mais de 50% das vítimas são ex-companheiras dos agressores e, na maioria dos casos, o motivo da agressão é separação. Nos casos pesquisados, a violência psicológica apareceu com mais frequência. Em seguida vem violência moral e a violência física. O estudo ainda observou que a maioria das agressões acontecem durante a noite e dentro de casa. Outros 14,46% dos casos acontecem em meio virtual, como mensagens e redes sociais. O Tribunal de Justiça aborda que esse é um ponto de atenção porque são ambientes ainda pouco abordados na legislação. Em relação às denúncias, a maioria das mulheres recorrem a delegacias gerais para poderem registrar a queixa, enquanto as delegacias especializadas em atendimento à mulher são responsáveis por 32,45% apenas dos encaminhamentos, Kátia.
Pois é, né, gente? Uma triste realidade, né? Agora, felizmente, nossas mulheres, né, ainda passarem por isso, né? E esse mês da mulher, que é o mês de março, né? Todo mundo sabe que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas durante todo o mês, muitas ações são realizadas, são divulgadas, né? E muitos dados também são divulgados. Infelizmente, muitos dados ruins, né? Mas é uma triste realidade. A gente espera ainda ver isso mudar. É claro que aqui no Jornal do Meio Dia nós vamos programar um dia de uma roda de conversa aqui com mulheres, tá? Em homenagem ao mês da mulher. Também esse mês de março a gente vai divulgar aqui o dia que a gente vai fazer um programa especial em homenagem aos 8 anos do Jornal do Meio Dia, né, Suzy?
Bacana, importante.
Estamos organizando, aí em breve a gente divulga aqui pra vocês, tá? E a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 7 de março, fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, 12 horas, com mais uma edição do JMD. Quero agradecer a Suzy Luz por ter feito o programa aqui comigo hoje, né, no dia do aniversário de Marquinhos, que está de folga. Né, e segunda-feira, se Deus nos permitir, estarei aqui novamente junto com o Marcos. Né? E Suzy, bom fim de semana para você.
Obrigada, Kátia. Bom final de semana para você, tá? Mais uma vez, feliz aniversário pro Marcos Bezerra. Vida longa, tá, Marcão? Próspera e muito feliz. Na segunda tem mais Jornal do Meio Dia. Amanhã tô de volta, gente, aqui na programação da Gabriela FM, às 8 da manhã, com Gabriela Cravo e Canela.
Pois é. Então, Suzy, obrigada, viu? Bom fim de semana. Até a próxima. Gente, ó, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Matheus e Léos. Juntos somos só um coração. Já inaugurado, hein? Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Léos, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram Mármores e Granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A todos, boa tarde, Suzy, até segunda!
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.